Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja em Chicago. A semana começou pressionada, ontem a gente já viu cotações negativas para a soja em Chicago. O dia hoje também foi negativa e pressão de dois dígitos aí nos principais vencimentos. O mercado acabou encerrando aí com 14 pontos de baixa entre os principais vencimentos e a soja voltando para aquele patamar entre 8,80 ou 8,90 dólares por bushel. A gente vai entender o que aconteceu, se mudou alguma coisa naquele cenário anterior ou se existem fatores que justifiquem essa pressão nos preços. Quem nos ajuda na análise de hoje é o Vlamir Brandalize, está lá em Curitiba, no Paraná, direto da Brandalize Consult. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana hoje de queda nas cotações, semana começando, né, Vlamir, com queda nas cotações. São duas sessões seguidas já de pressão, uma pressão até que forte aí nos preços. O que aconteceu? Tem mudança de cenário? Tem novidade aí de fundamento? O que, que você analisa, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é uma semana que está sendo mais especulada do lado do mercado técnico e financeiro do que efetivamente dos fundamentos, né, Alex? Porque o relatório do USDA da semana mostrando uma melhora de 1% na qualidade das lavouras, tanto em milho como soja, isso para nós não é muita coisa, não é nada, quase. Né? E com relação ao quadro geral da safra, a safra está muito ruim ainda lá, tanto milho como soja, né, perante aos anos anteriores. Mas o mercado ele apostou na baixa ontem e começou a ganhar na baixa e agora ele está jogando na baixa tecnicamente para ver até onde que pode ir o fundo do poço, né, que provavelmente já está batendo, provavelmente nessa quarta aí atinja os patamares menores, depois ele reverte um pouco e trabalha no lado de cima. Se apegando mais ao movimento gráfico e técnico e pouco do lado desse quadro de fundamentos do momento. Hoje também se pegou um pouco aí o clima da semana que vem, das próximas duas semanas, que pode ter temperatura mais amenas, como um argumento, mas o principal foi o mercado muito técnico e jogando na linha da baixa.
Você falou de fundo de poço. O que seria um fundo de poço aí, Vlamir?
Olha, soja eu acredito que fundo de poço 8,70, 80 já está dentro dos patamares. Então, daí para baixo ele não tem muito argumento para ficar, porque somem praticamente todas as ofertas de físico do mercado global e fica somente a linha dos compradores para receber físico futuro. Então, mercado também de papéis não vai querer ficar em aberto aí com posições que ele não vai poder repor aí na matéria-prima. Né?
Mas, batendo nesse piso, a tendência é de retomada, de alta? Pelo menos da análise gráfica.
Está aí mais perto dos 9, aí, né? No caso que os 9, 9,30, 9,40 para as médias e longas posições. E abaixo disso ele fica muito barato, né? Mas também não esperamos uma disparada de mercado hoje, porque tem a trava principal ainda, que continua sendo essa disputa comercial entre China e Estados Unidos, que é o limitante do momento aí de uma demanda maior, né?
Ô, Vlamir, você citou aí dois fatores, questão de melhora do clima no momento lá nos Estados Unidos. Por que, que essa melhora do clima é importante?
Eu acho que o mercado deveria estar dando uma importância para o clima dessa semana e um pouco menos para a semana que vem, porque essa semana ainda tem quinta, sexta, sábado, que vamos ter aí nos Estados Unidos temperaturas de 35 a 39 graus aí nos estados principais de produção de soja e milho. E nessas temperaturas, as lavouras agora entrando numa fase importante, a de florescimento, provavelmente vai estar até o fim da semana lavouras de soja e milho aí perto de uns 35, 40% de área em florescimento, ou seja, é uma grande fatia das safras, tanto de milho como de soja, numa fase de muito risco, porque acima de 35 graus, as lavouras perdem potencial produtivo, há abortamento de flor, o milho não consegue fecundar todos para formar todos os grãos, então a soja perde flor e tudo isso ele reflete na produtividade das lavouras se pegar o calor nesse momento de florescimento. Né?
Então, e o mercado não está levando isso em consideração, então, Vlamir?
consideração que a semana que vem as temperaturas vão estar mais amenas. Também vai estar num período importante, vai ter mais lavouras em florescimento. Mas o que é um impacto do momento é que as temperaturas hoje já subiram bem, amanhã vai estar maior e a indicativa é que até o final de semana as temperaturas vão estar muito altas. E se esse clima de calor ele continuar e não vier temperaturas amenas, que nem está sendo previsto, ele vai ter que rever bem isso aí, porque o impacto na semana que vem, daí, se mantidas as temperaturas altas, é provável que no relatório da semana que vem do USDA venha a queda de qualidade novamente, e não aumento, que nem veio agora nessa segunda-feira.
Pois é, esse é o segundo ponto que você considerou aí que pode ter ajudado nessa pressão dos últimos 2 dias, além do mercado técnico, como você bem colocou, a melhora das condições das lavouras. Mas, como você já disse anteriormente, 1% de melhora não justificaria o tamanho da queda de hoje, por exemplo, né, Vlamir?
Não, não, isso não, isso é mais técnico, porque, olha, Alex, o relatório dessa semana do USDA, ele nos mostra aí que tem 54% de lavouras boas excelentes, né? Então, é as lavouras que dão o potencial da safra efetiva. E os 46% restantes, que é de regular a péssimo, são lavouras com baixa produtividade, né? Bem abaixo da média. Então, nessa condição, nós fazemos cálculos toda semana. Nessa condição atual, a safra americana, ela hoje é praticamente 99 milhões de toneladas e não 104,5, como aponta o USDA no seu relatório da semana passada. Então, nessa condição mantida, se mais algumas semanas seguir nessa mesma linha, a safra americana vai ser menor. Para ela ser dentro do padrão do que o USDA está apontando, de 104,5 milhões de toneladas, as lavouras teriam que ter perto de 60% de áreas boas excelentes. E hoje ela está bem longe ainda disso. E se ela for ganhando de um ponto por semana, ela vai passar o período de florescimento e não vai conseguir. Ela precisaria mais 6 semanas, e aí nós já vamos estar lá no final de agosto, né? Então, e aí já passou todas as lavouras, passaram da fase de florescimento, e aí já as perdas já estão concretizadas, né?
Agora, essa conta você está fazendo baseado numa área de 32,4 milhões de hectares. Você vê alguma possibilidade de alteração dessa área para mais?
Não, eu acho que é possível que até para menos, né? Porque como o relatório dessa semana do USDA mostrou que até o fim da semana tinha 95% apenas germinadas, então é sinal de que na última semana aí o plantio não avançou para fechar a área que era prevista, que faltava 1 milhão e 300 mil hectares. Então é possível que o número final da safra ainda seja menor. Eu acredito que possa vir uma área um pouquinho menor do que esse número aí, talvez mais perto de 32, 32.200. E daí o potencial da safra é um pouco menor também, né, Alex? Isso o mercado também não está olhando, né? Lá. O mercado está muito financeiro, o mercado está buscando lucros curtos, porque o mercado especulou muito na baixa, apostando quem ia dominar as notícias e a direção do mercado seria basicamente o foco da briga Estados Unidos e China, de como os grandes fundos apostavam que não ia ter um acordo no curto prazo, como não teve. Eles apostavam em mercado de soja aí na faixa de 8 dólares, aí muita gente apostou que ia para o fundo do poço mesmo. E agora, como eles ficaram muito vendidos longos aí, eles têm que recuperar os prejuízos que tiveram que arcar e alguns ainda estão tendo que recomprar posições aí que foram vendidas baratas, e eles estão tendo que comprar aí com prejuízo de até 1 dólar por bushel. Então, eles aproveitam esses momentos que dá esses fôlegos aí para fazer margens,
Pressionar, né?
pressionar para baixo, fazer margem de lucro curta para amenizar o prejuízo que teve nas longas aí nas posições anteriores dos últimos 2, 3 meses, né?
Mas é um movimento que tem dias contados, então, Vlamir.
Não, normalmente tem esses dias contados. A semana passada foi muito parecida. Na segunda, terça foi o mercado de baixa, depois ele veio para cima com recuperação. E hoje a semana também, você pegou na segunda e terça na baixa, amanhã talvez pressione um pouco. E a tendência não é seguir sempre assim, depois talvez na quarta, quinta-feira em diante, confirmando, talvez na quinta-feira, se tiver o calor que já está mostrando o clima americano, o mercado já volta a ser pressionado para cima e recupera uma parte desses prejuízos.
Se não fosse esse mercado técnico, qual seria o preço justo hoje, Vlamir, na sua opinião?
Olha, o mercado da soja hoje com a safra americana na casa de 100 milhões e 102, que é hoje o que a gente está vendo, E sem acordo com China, mercado 9 a 9,5. As posições mais curtas perdem 9 e as posições mais longas 9,5 dólares. É dentro dessa janela.
Agora,
Abaixo.
você falou aí da China. A demanda da China não está fraca demais esse ano, não, Vladimir?
Olha, ela está comprando tudo que ela consegue aqui no mercado brasileiro. Os embarques para a China no Brasil estão dentro do que foi programado, que praticamente dentro do ano passado. Estão levando tudo que sobra por aqui e tem atuado nos Estados Unidos bem abaixo do que seria o normal para eles. Mas também eles têm comprado lá, assim, nos Estados Unidos eles têm se posicionado.
Como é que está a situação aqui no Brasil?
Olha, o mercado brasileiro está bem parado. Aí ontem não, quase não teve movimento, hoje novamente. Hoje o dia começou aí perto de R$ 80 nos portos aí, mas praticamente não tem vendedor nesse nível. Vendedor é 82 em diante. E agora no final da tarde, com essa pressão de baixo de Chicago, o mercado comprador de porto aí é 79,5, mas não tem oferta, então basicamente nominal do lado do comprador e não teve oferta, então não é um mercado de negócio, sem comentários de negócio aí no momento.
E por que que o mercado está tão parado assim, Vlamir?
Principalmente porque hoje o Brasil está com seus portos aí tomados, né, Alex? Para julho, para agosto. Nós estamos embarcando nesse momento milho e soja juntos e em grandes volumes, né? A soja deve passar de 8 milhões de toneladas embarcadas esse mês, para um indicativo para chegar a 8,5. O milho, com o embarque já chegando a 2 milhões até agora em 2 semanas, tem um potencial de ir a casa das 4 milhões e meio de toneladas, podendo até passar. Então, nós temos um potencial já previsível para julho de 13 milhões de toneladas de milho e soja. E agosto também dentro desse mesmo patamar. E a capacidade máxima nossa hoje é perto de 13 milhões, 3 milhões e pouco. Nós estamos com os portos totalmente tomados, não tem espaço para novos volumes. E aí os grandes importadores não vão querer colocar um navio aqui para arriscar não ter espaço para ele ficar parado, ter que pagar demurge aí de navio parado. Então,
Se eu
ninguém aparece.
sei, então se eu
Acaba numa.
sei que nos próximos 2 meses não tem espaço para negociação, eu nem venho no mercado, então, Vlamir, é
É,
essa a ideia?
justamente. Hoje a maioria não está vindo para o mercado justamente porque sabe que não tem espaço para colocar o navio, não adianta forçar que o pessoal não vai vender. E se ele tivesse espaço no nosso porto, se nós tivéssemos uma condição de logística melhor, vamos supor que nós tivéssemos 20 milhões de toneladas de capacidade de embarque mensal. Aí sim, daí daria para colocar mais 6, 7 milhões de toneladas embarcadas no mês. Aí o comprador poderia chegar com seu navio aí e entrar no mercado. O que que teríamos de fatores? Nós teríamos aumento dos prêmios, porque teria mais agressividade dos compradores, melhoraria prêmio para milho e para soja, e melhoraria fluxo. Isso automaticamente ia beneficiar o mercado interno aí com avanço nas cotações, ia ter cotações melhores.
Essa apatia do mercado, essa falta de comercialização, então justifica inclusive os prêmios atuais.
Os prêmios atuais estão represados porque não adianta eles se movimentar e pagar prêmios maiores porque eles não vão conseguir embarcar esse grão a mais que poderia comprar, né?
Ô Vlamir, mas você acha que as negociações destravam depois de agosto? São
Olha,
os próximos 2 meses que estão mais comprometidos, né?
agora julho tem um volume bem grande para cá, agosto também. Setembro em diante já tem bastante espaço, que daí poderia se colocar mais tanto milho como soja. Provavelmente nós vamos crescer mais no milho, porque a soja já está com 56 milhões e meio de toneladas embarcadas até o mês da semana passada. E agora mais um fechamento, provavelmente vai fechar o mês de julho com mais de. Bater os 60 milhões, provavelmente, de embarque, perto disso. Então nós já vamos para o limite potencial da soja aí quando chegar em setembro. Então não vai ter muita soja no mercado nacional, né? Porque hoje no complexo soja todo nós já estamos com 60 milhões de toneladas embarcadas, soja, farelo e óleo. Então temos mais da metade da safra brasileira já embarcada e temos que levar em consideração que tem demanda interna grande, também crescendo esse ano em função do setor da ração, biodiesel que está consumindo mais. Então, não tem muito para ser embarcado para frente. E daí tem fluxo, provavelmente vai ter como continuar tendo comprador. E aí daria espaço para melhoria de prêmios e cotações também, né, a partir de setembro.
A gente tem ouvido falar, Vladimir, que a China tá meio parada nas compras, mas que ela segue descoberta para o final do ano, que uma hora ou outra ela vai ter que voltar ao mercado. Você vê essa informação como verídica? Enfim, o que que você analisa em cima dessa possibilidade?
Olha, a China está descoberta para o futuro porque ela vem trabalhando com a ideia que mais cedo, mais tarde, vai ter um acordo com os americanos e possa voltar a comprar em ritmo normal lá nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que ela também, a China, ela, estrategicamente, ela é mais preparada para a demanda do agro do que os outros países, porque ela é que detém os maiores volumes de estoques de grãos, de milho, de soja, de trigo. E, no momento, como ela está trabalhando dentro das importações daqui da América do Sul, então ela está bem suprida. E provavelmente, quando passar de setembro em diante, ela vai começar a ter a necessidade de buscar e trabalhar com os estoques. E é por isso que daí ela vai ter que voltar para o mercado aí, para provavelmente outubro em diante, para comprar com mais agressividade, para não deixar os estoques internos cair muito e aí começar a ter um risco também de pressionar o mercado local também para cima, né?
Mas se não tiver acordo com os Estados Unidos, ela vem para o Brasil. Mas vai ter disponibilidade de grãos por aqui? Brasil e Argentina, né?
Eu acho que o que daí é o que qual é a vantagem, qual é a possibilidade? A possibilidade é pressionar com prêmios melhores e aí forçar o mercado a vender na exportação e não no mercado interno. Teria até o grão nós vamos ter algum pouco ainda vai ter de volume, que seria o volume que iria trabalhar o mercado brasileiro até a entrada da safra nova lá no final de janeiro, quando chega a safra. Então, esse volume pode ser que seja negociado na exportação e obriga o Brasil até que importar soja americana aí na virada do ano.
Mas para que isso aconteça, é preciso que não tenha acordo, certo?
Exatamente. Se não tiver acordo, a pressão sobre os prêmios vão crescer aí depois que eles voltarem aos negócios. E aí sim, aí nós vamos para essa linha.
É uma boa estratégia carregar soja, então, Vladimir?
Olha, a soja, o produtor que tem carregado a soja não tem perdido nada, né? Porque o mercado não tem baixado muito de R$ 80 nos portos. E ele não mostra muito fôlego de queda. E como nós vamos aí caminhando para uma fase de entre safra apertada, com pouca soja no mercado brasileiro, demanda ainda forte no mercado internacional, é possível que tenha alguns momentos à frente que, mesmo que tenha alguma pressão negativa que possa vir de Chicago, ou o próprio dólar aí, que não consiga se sustentar, em que a cotação interna possa ficar até maior que a externa, justamente por causa da demanda aí para o setor de farelo, que é a panelação, né? E o setor do óleo aí, que é usado para consumo doméstico e para principalmente biodiesel,
Biodiesel, né?
né? O maior é o biodiesel.
O Vitor, lá de Posse, Goiás, ele pergunta o seguinte: o que esperar das negociações para o mercado disponível no interior e qual é a perspectiva para esse segundo semestre?
Olha, Alex, eu acho que esse segundo semestre o produtor tem que estar com muita cautela, que nem você disse aí, com relação à comercialização, que tem algumas regiões onde que vai ter indústria que vai parar mais cedo de esmagar, porque não vai ter grão. E aí quem tiver perto dessa indústria e longe de outras, ou longe da possibilidade da exportação, ele corre o risco de ter dificuldade de comercialização. Mas na maior parte das regiões onde que tem fluxo de exportação, e tem indústria que vai trabalhar até a virada do ano, ele provavelmente vai ter um fluxo tranquilo sem problema. Então, para frente, uma valorização possivelmente até melhor que o mercado financeiro, uma poupança da vida, né?
O Matheus, aqui de Campinas, ele pergunta o seguinte: o mercado interno de carnes pode fazer com que maior parte da produção fique aqui no mercado interno, visto que as exportações de carne devem aumentar com os problemas de peste suína na China e também por acordos comerciais entre Brasil e outros países importantes? Com isso, poderia ter um aumento do prêmio da soja brasileira, Vladimir?
A pergunta dele já é quase a resposta. Eu acredito que sim, que o prêmio pode subir por causa disso, justamente por causa da demanda interna, né, que ele citou. O setor da carne está entrando num ritmo crescente de exportação e atendendo o mercado interno, com exceção da pecuária, que nós estamos limitando aí o espaço, porque a gente não tem um volume crescente de oferta e basicamente nós dependemos de mais exportações da pecuária bovina, né? Porque a interna ela está com a demanda represada em função da crise econômica, mas o setor do frango ele está com demanda interna em crescimento e também a demanda externa em crescimento, junto com o suíno também na exportação. Então, e além desses dois, temos outro segmento da ração, que é a demanda de ovos, muito aquecida no mercado brasileiro, que acaba puxando a demanda do setor de ração, né? Que daí é o farelo de soja e o milho, né? Daí sim, pressão de prêmios aí para frente. Mas que nem eu te falei, provavelmente até agosto ainda não, setembro em diante que tem espaço nos portos, sim.
Principalmente essa disputa interna para manter o produto por aqui e principalmente se a China vier com tudo para buscar raspar o tacho, como diz o outro, né, Vlamir? Da oferta aqui no Brasil, né?
Provavelmente eles vão vir aí a partir de setembro em diante, quando tiver disponibilidade nos portos, e aí sim teremos uma pressão sobre os prêmios, né? Que o prêmio brasileiro hoje, ele nessa faixa de 90, 100 pontos, ele não está caro, ele está barato, né? Porque o prêmio americano hoje é 50, 55, acima de Chicago, e a soja americana, além de tudo, ela tem mais um 25%, né, para o chinês, né, de taxa.
Pois é,
Então,
acaba
nossa,
tornando a nossa soja barata, né?
tá muito barato.
Muito bem, análise do Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Vlamir, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, Vlamir.
É isso, Alex. Uma boa tarde para todos.
Valeu, um abraço, Vlamir. Tá aí, Vlamir Brandalize, então, trazendo aí a sua perspectiva em relação ao mercado da soja. Ele ainda acredita que esse momento de pressão que a gente está vendo é motivado principalmente por um movimento técnico do mercado, mas que existe aí uma possibilidade de retomada do movimento de alta. Principalmente porque as condições de lavouras não são boas nos Estados Unidos e dentro daquilo que está sendo projetado aí, que tem demonstrado através dos relatórios do USDA, né, em termos de condição de lavouras, a gente tem uma produção abaixo de 100 milhões de toneladas para a próxima safra. Existe a possibilidade de recuperação das lavouras? Claro que existe, mas voltar ao potencial produtivo lá do início da safra, previsto lá no início da safra, está cada vez mais difícil, afinal de contas, como bem explicou o Vlamir, à medida que você plantou essa soja mais tarde, você já tem uma condição menos favorável para o desenvolvimento e tem consequências, ou pode ter consequências lá no final do ciclo, com uma antecipação, por exemplo, ou com uma entrada da soja ainda em período de desenvolvimento, num período mais frio, num período de inverno, e isso pode resultar em menor produtividade ainda do que está sendo esperado. Vamos aos preços. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações de hoje. Óleo agosto, 8 dólares e 87 centes por bushel, uma queda de 14 pontos. A mesma queda para setembro, que fechou a 8,93. Para novembro, 9 dólares e 6 centes por bushel, também perdendo 14 pontos. Janeiro de 2020, 13 pontos e meio de baixa, 9 dólares e 18 centes por bushel. Esses são os números da soja. A gente tem também o milho, que encerrou no vermelho, setembro perdendo 5 pontos mais 75 a 4 dólares e 35 centes por bushel. Dezembro, 4 dólares e 41 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75 também. Março de 2020, 4,48, 5,25 de baixa. E o maio, 4 dólares e 52 centes por bushel, uma queda de 4 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Trigo que para setembro fechou a 5 dólares e 7 centes por bushel, uma queda de 0,25, dezembro caindo 0,75 a 5,19, e o março 5 dólares e 31 centes por bushel, uma queda de 1,5, e o maio 5,37, perdendo também 1,5. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, novos destaques, cotações atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas.